Boa noite. Em nome de Deus, declaro aberta a sexta sessão do período do segundo período legislativo da 18ª legislatura. Solicito a todos que fiquem de pé para que possamos ouvir o hino do nosso município. Nesse momento, declaro aberto o expediente do dia. Peço que o nobre secretário, vereador Marcelo Mota, faça a leitura das atas anteriores.
Extrato eletrônico da 5ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura: dia 25 de março de 2019, às 19 horas e 40 minutos. Encerramento: dia 25 de março de 2019, às 22 horas e 10 minutos. Mesa diretora: presidente, vereador Tarles Santos Souza, PSD. Primeira vice-presidente, vereadora Surama Santana de Souza Martins, Democratas. Primeiro secretário, vereador Marcelo Marden Pinto Mota, PDT. Lista de presença na sessão: vereador Adão da Silva Moura, do Avante; Elva de Almeida dos Santos, do PSD; vereador Jesse James Lima Miranda, do PSD; vereadora Luciana Oliveira Martins, do PCdoB; vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT; vereador Martinez Geones da Silva Duarte, PT; vereador Odair Pereira de Holanda, do PDT; vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas; e vereador Tarles Santos Souza, do PSD. Expedientes. Correspondências expedidas. Ofício número 02/2019 dos vereadores Marcelo Marden Pinto Mota, Martinez Geone da Silva Duarte, Surama Santana de Souza Martins e Charles Santos Souza. Correspondências recebidas. Ofício número 037 de 2019 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Leitura de matérias. Projeto de lei número 05/2019 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$23 mil e a criar um programa de trabalho para viabilizar a execução para o fim a que se destina e dar outras providências. Matérias do expediente. Indicação de número 31 de 2019, de autoria do vereador Marcelo Mota. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação e limpeza da fossa nas imediações das quadras 14 e 17 no bairro Vila Parnaíba 140, nesta cidade. Aprovado. Indicação de número 32 de 2019, de autoria do vereador Marcelo Mota. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura seja feita a recuperação e reposição das lâmpadas da Praça César Carlos, no centro da cidade. Aprovado. Indicação de número 33 de 2019, de autoria do vereador Marcelo Mota. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja feita a recuperação do acesso ao bairro Vila Parnaíba 140, nesta cidade. Aprovado. Indicação de número 34 de 2019, de autoria do vereador Marcelo Mota. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja feita uma operação tapa-buraco nas ruas do bairro Vila Boa Esperança, nesta cidade. Aprovado. Indicação de número 35 de 2019, de autoria da vereadora Surama Martins. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, o envio do projeto de lei com a atualização do Código de Postura Municipal. Aprovado. Indicação de número 36 de 2019, de autoria da vereadora Surama Martins. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, seja implantado no o plano de cargos, carreira e salário na Secretaria Municipal de Saúde. Aprovado. Indicação de número 37 de 2019, de autoria da vereadora Surama Martins. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a aquisição de veículo para o NASF e PSF. Aprovado. Indicação número 38 de 2019, de autoria da vereadora Surama Martins. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Saúde, a ofertar cursos de capacitação e cursos de relações humanas aos profissionais da saúde. Aprovado. Indicação de número 39 de 2019, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Saúde, a contratação de médico para o posto de saúde do bairro Coqueiro. Aprovado. Indicação número 40, de autoria da vereadora Surama Martins. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Saúde, a reativação do Laboratório de Análises Clínica do Hospital Municipal. Aprovado. Indicação número 41, de autoria de 2019, de autoria do vereador Martinê Duarte. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e vegetal. Aprovado. Indicação número 42 de 2019, de autoria do vereador Martinez Duarte. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a reforma da Praça Américo Brasileiro de Castro, no bairro Coqueiro. Aprovado. Indicação de número 43 de 2019, de autoria do vereador Martinez Duarte. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação da estrada vicinal das localidades Vereda da Ilha, Bebedouro e Forquilha, trajeto em que o ônibus escolar passa diariamente. Aprovado. Indicação de número 44 de 2019, de autoria da vereadora Luciana Martins. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, esforços junto à GESPISA em seu setor competente para disponibilizar o caminhão Limpa Fossas da GESPISA para realização de serviços em Guadalupe. Aprovado. Indicação de número 45 de 2019, de autoria da vereadora Elvia Almeida. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma de metal, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos, a criação do Banco de Sementes em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Aprovado. Indicação de número 46 de 2019, de autoria do vereador Martinez Duarte. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma de metal, através do setor competente, a reativação do sinal da TV Cidade Verde SBT. Aprovado. Lista de presenças na ordem do dia. Adão da Silva Moura, do Avante. Vereador Adão da Silva Moura, do Avante. Vereadora Elvia de Almeida dos Santos, do PSD. Vereador Jesse James Lima Miranda, do PSD. Vereadora Luciana Oliveira Martins, do PCdoB. Vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Vereador Martinez Geones da Silva Duarte, do PT. Vereador Odaí Pereira de Holanda, do PDT. Vereadora Surama Santana de Souza Martins, Democratas. Matérias da ordem do dia. Matéria do expediente. Projeto de Lei número 9 de 2019. Dispõe sobre a política municipal do meio ambiente no município de Guadalupe. Cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências. Autor: Prefeitura Municipal de Guadalupe. Aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Oradores das explicações pessoais. Primeiro, vereador Adair Pereira de Holanda, do PDT. Segundo, vereadora Elvia de Almeida dos Santos, do PSD. Terceiro, vereador Adão da Silva Moura, do Avante. Quarto, vereadora Luciana de Oliveira Martins, do PCdoB. Quinto, vereador Jesse James Lima Miranda, do PSD. Sexto, vereador Martinez Geone da Silva Duarte, do PT. Sétimo, vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Oitavo, vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. E nono, vereador Tarles Santos Souza, do PSD.
Algum vereador deseja fazer alguma modificação nas atas? Ata aprovada. Aberto a ordem do dia.
A sessão extraordinária. É a sessão extraordinária.
Extrato eletrônico da segunda sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão extraordinária. Abertura: dia 28 de março de 2019, às 10 horas e 15 minutos. Encerramento: dia 28 de março de 2019, às 10 horas e 40 minutos. Mesa diretora: presidente, vereador Tarles Santos Souza, do PSD. Primeiro vice-presidente, Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. Primeiro secretário, Vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Lista de presença na sessão: vereador Adão da Silva Moura, do Avante. Vereadora Elvia de Almeida dos Santos, do PSD. Vereador Jesse James Lima Miranda, do PSD. Vereadora Luciana Oliveira Martins, do PCdoB. Vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte, do PT. Vereador Odair Pereira de Holanda, do PDT. Vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. E vereador Tarles Santos Souza, do PSD. Expedientes: correspondências recebidas. Ofício de número 045/2019 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lista de presença na ordem do dia: vereador Adão da Silva Moura, do Avante. Vereadora Elvia de Almeida dos Santos, do PSD. Vereador Jesse James Lima Miranda, do PSD. Vereadora Luciana Oliveira Martins, do PCdoB. Vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte, do PT. Vereador Odair Pereira de Holanda, do PDT. Vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. Matérias da ordem do dia. Matéria do expediente: 1. Projeto de lei complementar número 1 de 2019. Descrição: dispõe sobre o uso e ocupação do solo urbano no município de Guadalupe e cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Autor: Prefeitura Municipal de Guadalupe. Resultado: aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Assinatura de todos os parlamentares presentes na sessão.
Algum vereador tem alguma modificação na ata? Ata aprovada. Declaro aberto a ordem do dia. Peço agora ao vereador Marcelo Mota que faça a leitura da ordem do dia.
Estado do Piauí, Prefeitura Municipal de Guadalupe. Ofício número 046/2019. Guadalupe, 26 de março de 2019. Celetíssimo Senhor Tarles Santos Souza, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Assunto: encaminha projeto de emenda à lei orgânica e projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de emenda a lei orgânica que altera dispositivos da lei orgânica municipal no seu artigo 188, parágrafo 2º, e o projeto de lei de número 07/2019, que altera a lei municipal de número 403/2012 e revoga a lei de número 410/2013, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante das propostas ora encaminhadas. Assim sendo, solicitamos a retirada de pauta do projeto de lei de número 019/2018, por ficar prejudicado face os projetos de lei supramencionados. Solicitamos que, após a conclusão da votação em dois turnos da proposta de emenda à lei orgânica, a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com a lei orgânica do município. Maria Josineide Fernandes Lima, prefeita do município de Guadalupe.
Olha aí. Tem que ir.
Projeto de emenda à lei orgânica número 1, de 26 de março de 2019. Altera o parágrafo 2º do artigo 188 da lei orgânica do município de Guadalupe. A prefeita municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 188 do título 5º das disposições gerais, que passarão a ter a seguinte redação. Segundo, o trabalho do conselheiro que trata o artigo 188, 1 a 13, é de relevante serviço à comunidade e, por isso, nenhum membro de qualquer conselho receberá qualquer compensação financeira ou material por sua participação no conselho. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor na data da sua publicação. Maria Josineide Fernandes Lima, prefeita do município de Guadalupe. Olha isso, né? Justificativa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, acreditamos que o trabalho voluntário é uma das principais ferramentas para a construção de um mundo mais justo e solidário, porque cria o que nenhuma doação financeira é capaz de criar: relacionamento. São as relações promovidas pelo voluntariado que transformam o mundo e nós mesmos. O contato pessoal, o olho no olho, o convívio semeia empatia e generosidade em todos os envolvidos. E é isso que muda o mundo. Tendo em vista, o município de Guadalupe possui a Lei Municipal número 410/2014, que trata da criação do Conselho Municipal do Idoso, onde tal apresenta como um dos seus pilares garantir a ampla participação, não só de representantes ligados diretamente à administração pública, mas como da sociedade em geral. Faz-se necessário, portanto, que a lei municipal supracitada seja adequada de modo a atender os anseios para qual for a proposta e a realidade financeira do município, que não tem condição de manter conselheiros remunerados. No Conselho Municipal do Idoso, o voluntário tem a oportunidade de trocar experiências, compartilhar conhecimentos e aprender com pessoas de trajetórias distintas, além de desenvolver habilidades profissionais. Esse relacionamento quebra paradigmas, muda conceitos e transforma nossa percepção da realidade. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores desta Casa Legislativa. Maria Josineide Fernandes Lima, prefeita do município de Guadalupe. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Ofício número 03/2019. Guadalupe, 1º de abril de 2019. Ao excelentíssimo senhor deputado estadual Georgiano Neto. Excelentíssimo senhor deputado estadual, ao tempo em que o cumprimentamos, solicitamos a realização de parcerias com a Secretaria Estadual para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, CEID, para conseguir próteses e cadeira de roda para os deficientes físicos do município de Guadalupe. Aproveitamos o ensejo para firmar votos de apreço e consideração. Vereadora Elvia de Almeida Santos. Só o carimbo aqui, Elvia. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Indicação número 4/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a realização de parcerias com a Secretaria Estadual para a inclusão das pessoas com deficiências, CEID, para conseguir próteses e cadeiras de roda para os deficientes físicos. Guadalupe, 1º de abril de 2019. Justificativa. Atendendo a pedidos de nossa comunidade. Gabinete da vereadora Luciana Oliveira Martins. Indicação número 01/2019. Guadalupe, 1º de abril de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, que junto ao SDR do estado sejam perfurados poços tubulares na zona rural nas localidades Cardoso, Vicente Ramos, Curralinho, Paraíso, Dom Quê, Bom Sossego e Riacho Seco. Justificativa. Busca de melhorias para os moradores da zona rural. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicação de número 17/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a reposição de lâmpadas nos portes das ruas do bairro Vila Boa Esperança, nesta cidade. Justificativa. Este indicativo de lei atende o pedido dos moradores do referido bairro. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicação de número 18/2019. Guadalupe, 1º de abril de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja feito a limpeza roça e capina das quadras 13, 14 e 15 no bairro Centro, nesta cidade. Justificativa. Este indicativo atende o pedido dos moradores do referido bairro. Indicação de número 19/2019, no gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação e reposição de lâmpadas nos portes das ruas do bairro Vila Parnaíba 140, nesta cidade. Justificativa. Este indicativo de lei atende o pedido dos moradores do referido bairro. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicação de número 20/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação e reposição de lâmpadas nos portes das ruas do bairro Coqueiro, neste município. Justificativa. Este indicativo atende o pedido dos moradores do referido bairro. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicação de número 21/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Saúde, que sejam disponibilizados transportes e alimentação para os usuários da Casa de Guadalupe, na cidade de Teresina. Justificativa. Este indicativo de lei atende o pedido das pessoas que precisam desse serviço mensalmente. Gabinete do vereador Martinê Geone da Silva Duarte. Indicação de número 13/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a conclusão do roço e limpeza do cemitério local. Justificativa. Tendo em vista que este ano já havia iniciado um trabalho de limpeza e foi paralisado, solicito a conclusão imediata deste serviço de limpeza do cemitério local. Guadalupe, 1º de abril de 2019. Cadê? Botar o carimbo dele, ó. Gabinete do vereador Martinez Jeone da Silva Duarte. Indicação de número 14. Seletíssimo senhor presidente, indica a seletíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com o pissarramento e recuperação da estrada que liga o bairro Coqueiro ao bairro Vila Boa Esperança. Justificativa. Após várias reivindicações de populares, venho por meio deste cobrar a imediata recuperação deste trecho que liga os referidos bairros, hoje praticamente intrafegável. Guadalupe, 1º de abril de 2019. Gabinete do vereador Martinez Jeone da Silva Duarte. Indicação de número 15. Seletíssimo senhor presidente, indico a seletíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, que proceda com a troca do teto das residências cobertas por palhas no município. Justificativa. Tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Guadalupe recebeu uma grande doação de madeiras do IBAMA no ano de 2017 para atender as famílias que residem em casas cobertas por palhas, acreditando que essas madeiras ainda se encontram armazenadas em depósito da Prefeitura, cobramos mais uma vez que haja a substituição desses tetos de palha por telhas de cerâmica e madeira serrada. Guadalupe, 1º de abril de 2019. Associação de Criadores e Pequenos Produtores, Produtoras Familiar da Região Bom Jardim e Iuma. Ofício número 03/2019. Guadalupe, 1º de abril de 2019. Seletíssimo senhor Tarles Santos, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Seletíssimo senhor presidente, vimos através deste respeitosamente requerer de Vossa Excelência, em nome da Associação de Criadores e Criadoras de Pequenos Produtores e Produtoras Familiar da Região do Bom Jardim e Iuma, o qual represento como seu legítimo presidente, que seja lido em pauta nesta augusta Casa Legislativa, ofício de número 01/2019 e ofício número 02/2019, que tratam respectivamente da construção de uma passagem molhada ou ponte sobre o Riacho Prata, que dá acesso à comunidade Bom Jardim e Iuma, e perfuração de um poço tubular na referida comunidade, que enviamos à Prefeita Municipal conforme em anexo. Ressaltamos que a realização destas obras se faz necessária para podermos fomentar a agricultura familiar em nossa cidade. Sendo assim, contamos com o apoio de Vossas Excelências, vereadores e vereadoras, no sentido de reforçar nosso pedido junto à Prefeita Municipal. Na certeza de podermos contar com o apoio de Vossas Excelências, renovamos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Sidney Pereira das Chagas, presidente da Associação de Criadores e Pequenos Produtores e Produtoras Familiar da Região do Bom Jardim e Iuma. Inclusive, o vereador manda até umas fotos aqui, ó. Quem quiser dar uma olhadinha lá da... Como você encontra lá o riacho que estourou lá, tá cheio.
Senhoras e senhores, boa noite. Queremos aqui registrar a presença de senhores e senhoras, servidores municipais, que vêm aqui reivindicar os seus direitos, pedir o nosso apoio. Pode levantar a faixa. À frente, o presidente, o professor Alfran Dias, representante dos servidores. Respeite direitos. Pedimos ao Ministério Público ajuda para se fazer cumprir nossos direitos. Queremos agora pedir à vereadora Soron Martins que faça a leitura dos pedidos dos servidores.
Inicialmente, cumprimentar ao nosso presidente, o vereador Tarles Santos. Em nome do vereador Odair Holanda, cumprimentar os demais colegas vereadores. E em nome do nosso presidente Alfrânio, presidente do Sindicerne, abraçar e desejar boas-vindas, né, a todos os nossos associados e amigos aqui presentes nesta sessão. Senhores vereadores, por razões regimentais, não podemos neste momento nos expressar na tribuna desta casa, mas por meio da fala de um membro desta Câmara, gostaríamos de externar nossa indignação. Todos sabem que a gestão anterior deixou de pagar algumas verbas aos servidores. Sabem também que, por força de lei, essas verbas são devidas pela municipalidade, que há no Ministério Público um termo de ajuste de conduta por parte da gestora atual, assumida pelo gestor anterior e que já é de conhecimento da atual gestão, tanto é que já se manifestou naqueles autos. Que um acordo foi firmado entre a gestora deste município e o Sindicerne, segundo o qual a mesma se comprometeu a pagar as referidas verbas em 6 parcelas, com início no final do mês de fevereiro. Entretanto, começou a pagar somente no final de março, agora, mas de forma desorganizada e sem o conhecimento do Sindicerne e ou servidores dos critérios utilizados para o pagamento. O presidente Alfrânio, do Sindicerne, procurou informações acerca dos critérios adotados para o pagamento. Todavia, não obteve informações. Numa clara demonstração de desrespeito e desprezo pelos nossos servidores públicos municipais. Ressaltamos que a administração deve ser de forma impessoal, que o pagamento é obrigação legal. Além disso, devemos lembrar que gestores podem ser substituídos pelo voto ou por atos ilegais e que foram escolhidos por cidadãos, dentre os quais os servidores públicos municipais, gestores se vão, servidores permanecem. Quem assume o bônus de administrar deve também assumir o ônus de atender a todos com igualdade e respeito. Falta respeito, falta valorização e falta compromisso com os servidores municipais por parte dessa atual gestão. Pugnamos por nossos direitos e que eles venham com ações transparentes e públicas. Não requeremos como favor, mas como direitos garantidos, tanto pela Constituição Federal como pela Lei Orgânica Municipal de Guadalupe e pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Finalmente, ao pedirmos respeito e valorização, requeremos ações concretas, tais como informações claras sobre os critérios de pagamento das verbas em atraso, plano de carreira para os nossos servidores, avaliação de desempenho para os servidores da educação, implantação da insalubridade já deferida pela Justiça para alguns servidores e reajuste salarial para os nossos servidores, que há mais de 12 anos, se eu não me recordo, né, estão sem esse aumento. Quem recebe ainda o salário mínimo ainda tem esse aumento percentual. E os outros estamos aí à mercê, esperando esta oportunidade de um aumento ou a oportunidade de um concurso público que é uma bandeira desta vereadora e que muitos estão aguardando. Na certeza do apoio incondicional dos nobres edis, subscrevemos a mesma e requeremos pedidos de providência desta casa à atual gestão municipal. Caso necessite de mais informações, colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos, inclusive para manifestação à tribuna desta nobre casa. Em nome do professor Ofrânio, presidente do Sidicerme, ele enviou este ofício, né, para ser lido, que os demais vereadores agora tomaram conhecimento. E só falando assim, no momento em que o presidente Ofrânio sentir necessidade de vir a esta tribuna, que faça um ofício com antecedência para que este poder só tenha conhecimento e que na sessão seguinte, com certeza, terá o espaço aqui reservado. Obrigada.
Só cumprimentando as palavras da vereadora, que falou representando os servidores, queremos dizer aqui que essa casa legislativa, esses vereadores, estarão 24 horas à disposição de todos vocês. O que for para o bem dos servidores, não tem bandeira política, não tem combinação política, vamos priorizar a questão do melhor para todos vocês. Boa noite e muito obrigado. Eu quero abrir aqui as inscrições para todos os vereadores que foram usados a palavra. Antes, queria deixar registrado também aqui o ofício da Associação de Criadores e Pequenos Produtores, familiar da região Bom Jardim e Inhuma. Em nome do presidente Sidney, se encontra? Pronto, professor. A gente recebemos aqui, limos, e queremos também informar a Vossa Excelência que vamos estar cobrando para que possamos solucionar esse problema. Ok? Quero aqui chamar para fazer o uso da palavra a vereadora Elvia Almeida, do PSD.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite a todos os amigos que se encontram nesta augusta casa, em nome do meu amigo Jonas, da professora Cleonice, da Francisca, do presidente do Sindicerme, Ofrânio Dias, sintam-se todos acolhidos nesta casa. Inicio as minhas palavras com a nota de pesar pelo falecimento da dona Pichita, tia dos nossos colegas, trabalhadores em educação, professor Edivaldo, professor Edilberto, como também da dona Hilda Moreira na Cruzeta, avó do professor Maurélio, que Deus possa consolar as suas famílias neste momento de dor. Nesta noite, trouxe até esta casa um ofício e um indicativo solicitando das autoridades competentes parceria para a aquisição de próteses e cadeiras de rodas para as pessoas que delas necessitam. É essencial e indispensável para que estas pessoas possam ter uma vida com mais qualidade, com mais equidade na sociedade em que vivemos. E espero que seja atendida e que nós possamos estar assim trazendo esta melhoria para a nossa população. Também aqui, no que diz respeito ao ofício trazido a esta casa pela Associação da Inhuma, gostaria de dizer que o que estiver ao alcance desta vereadora podem contar com meu apoio integral, que o que for possível ser feito, estou pronta para ajudar. Também durante essa semana, Gostaria de parabenizar a Associação de Moradores do Bairro Cruzeta pela passagem dos seus 30 anos. Foi uma belíssima comemoração com programações diversas, assim como também estive participando da primeira turma de encerramento do Pelotão Mirim. Foi um momento muito ímpar e que nós podemos observar que é um projeto ímpar para o crescimento dos nossos jovens guadalupenses. E que, sem sombra de dúvida, também o que esta vereadora puder fazer para apoiar, estará apoiando, assim como a Prefeitura Municipal também está apoiando o projeto do Pelotão Mirim. Durante essa semana, ocorreu uma reunião na nossa Prefeitura, juntamente com o pessoal do SEBRAE e da SENAR, já para tratar da primeira Expo Guadalupe, que será realizada durante o mês de agosto, primeira exposição feita com essa parceria, tratando de valorizar, sim, as riquezas e as oportunidades que o nosso município oferece não apenas aos guadalupenses, mas também àqueles que aqui vêm até o nosso município para trazer o progresso. Esse final de semana também recebemos a visita do deputado estadual Georgiano Neto, que já vinha diretamente do município de Parnaíba, acompanhando o problema aí das chuvas, mas que tinha também compromisso nos municípios de Manuel Emídio e Antônio Almeida, onde teve a oportunidade de passar mais uma vez pela BR que liga o município de Guadalupe a Jerumênia. E nós pudemos observar que vários são os requerimentos que este deputado tem feito, tentando trazer a melhoria para essa estrada, que é uma das grandes problemáticas do nosso município. Mas o papel do deputado é como o nosso vereador, é enviar ofícios, é cobrar, é pedir. E essa estrada, ela é sancionada diretamente pelo governador do estado. Mais que de uma conversa em que nós tivemos com o deputado, segundo ele, já se encontra aí em processo de licitação, uma verba, para que seja solucionado esse problema dessa estrada o mais rápido possível. E assim nós esperamos, porque é essencial e necessário para o deslocamento dos guadalupenses para outras cidades.
Vereadora, só uma concessão à parte. E falando da estrada de Guadalupe a Jerumênia, a gente fica triste, nós representantes do município de Guadalupe, se deparar com a situação que encontra nosso município e nosso estado de modo geral. Porque hoje, não só Guadalupe, mas todo o estado, 100% das estradas estão destruídas.
Péssimas.
A de Jerumenha a Floriano, que também passamos lá semanalmente, está estourando toda. Entrando em Teresina, Buraqueira, e Teresina Alto, que só são 20 quilômetros, está igual Jerumenha. Então a dificuldade é grande, nós estamos fazendo nosso papel. E o deputado também faz, que o deputado não faz obra do seu salário. Como nós também, vereadores, não fazemos obra no município do nosso salário. Mas cabe a ele cobrar, como ele vem cobrando diariamente. Mas não só o deputado Jorge Neto, mas também que todos os deputados votados em Guadalupe, que eles possam cobrar também, porque isso é o direito do povo. O povo quer a melhoria. Quem é que não quer?
Com certeza.
Será porque eu sou vereador, eu vou torcer que a estrada de Jerumenha Guadalupe fique esburacada? Pelo amor de Deus. Agora, infelizmente, tem pessoas apaixonadas que acham que não, que é porque não querem, porque nós gostamos da estrada ruim. Porque tem pessoas que gostam, mas acho que todo mundo são iguais a elas. Então, obrigado, vereador.
Muito bem. Eu acredito que, somando forças, assim, de todos os deputados votados, nós poderemos conseguir essa melhoria para o nosso município. Como também tratamos diretamente da demanda do problema da água no bairro Bela Vista e bairro Cruzeta, esta luta que esta vereadora abraçou com bastante carinho, e como já foram ditas aqui em outras sessões, já foi feita a testagem da água do poço que se encontra na saída do nosso município, ali no posto fiscal, e que esta semana, salvo não me engano, amanhã já deve estar começando aí esse trabalho através da equipe da GESPISA com o pessoal dos poços para deixar esse poço equipado e sanar essa situação de falta d'água nos bairros Bela Vista e Cruzeta, que muito nos preocupam, porque não justifica nós termos um município com tanto recurso hídrico e falta água diretamente na casa dos guadalupenses. Então, nós esperamos que realmente essa providência inicia essa semana, bem como também a respeito da reforma do balneário Belém-Brasília, que deve estar dando um pontapé inicial aí nos próximos dias. Esperamos com fé em Deus que realmente seja feito logo, porque nós sabemos que o balneário realmente requer urgentemente uma reforma para o seu melhor funcionamento. Assim como também a respeito da questão dos postos da zona rural, que a colega vereadora Luciana também trouxe um indicativo, mas que é de interesse também do deputado Georgiano Neto, está aí em parceria sanando essa situação e trazendo esses postos para a nossa zona rural e também para Inhuma, para melhorar a situação da vida dos guadalupenses. A gente sabe que, realmente, o período chuvoso, ele é um período que ameniza bastante o calor, mas que também, juntamente com ele, existem alguns desconfortos que ocorrem. A exemplo, a gente pode dizer sobre a questão da limpeza do nosso município, dentro dos bairros, que o mutirão vai passando, vai limpando, mas nós sabemos que a chuva faz com que o mato cresça novamente. Então, é visível que realmente o mato está grande em toda a cidade, mas conversando com o secretário de infraestrutura, Williams Bonfim, ele promete que vai colocar o pessoal aí para redobrar esse trabalho e tentar melhorar. No que diz respeito ao bairro Centro, ele diz que a partir de amanhã, com fé em Deus, vai estar dando aí retomada na limpeza do bairro Centro, bem como sobre a questão da iluminação pública, que está deficiente em várias localidades do nosso município. Ele se coloca à disposição e diz que os trabalhos estão sendo feitos diariamente, mas é uma pena que ainda não tenha conseguido sanar, mas que está à disposição para fazer os devidos reparos. Em relação ao esporte, nos próximos dias aí, com fé em Deus, estará acontecendo o primeiro campeonato guadalupense do ano de 2019, e com fé em Deus, mais uma oportunidade para os nossos jovens. Bom, em relação aos nossos servidores municipais, eu como professora, servidora pública, e hoje estou vereadora, conheço muitas das lutas dos nossos servidores públicos, que a gente sabe que realmente não vem de hoje, vem se alastrando de longas datas, que essas lutas os nossos servidores abraçam através de manifestação, através de paralisação, enfim, através, inclusivamente, da criação do sindicato, do qual sou sócia fundadora e sempre estive atuante e participante da luta de todos os nossos servidores. E aqui me coloco mais uma vez, hoje, não só como servidora, mas também como vereadora, no que eu puder estar fazendo para ajudar a sanar essas situações, não tenham dúvidas que eu estarei fazendo. Muitas vezes, alguém pode chegar a pensar que pelo fato de estarmos fazendo parte da base da prefeita, nós não cobramos, mas cobramos sim. A vereadora Elvia cobra, conversa com a gestora sobre várias problemáticas que aqui foram citadas através desse ofício que aqui foi lido. E que eu espero que, através da sensibilidade da gestora municipal, nós possamos sanar estes problemas que vêm se alastrando de muitos tempos, como já foram colocados aqui, alguns há mais de uma década, como a questão da nossa mudança de classe dos professores, está aqui a professora Rosineide Cleonice, que sempre vem acompanhando, como a questão do plano de cargos e salários, e entre outras. Por quê? É importante e é essencial, sim, que os direitos dos servidores públicos sejam respeitados. Reafirmo mais uma vez que, no que depender desta vereadora, estou pronta para colaborar, estarei sempre disponível no que for possível da minha parte. No mais, agradecer a presença de todos, o meu boa noite e até a nossa próxima sessão.
Vereadora Luciana Martins, PCdoB.
sua parte.
Em nome do presidente desta casa, vereador Tarles Santos, cumprimento os nobres colegas vereadores. Em nome aqui da minha amiga Cleonice, cumprimento a todos aqui no plenário hoje com o meu cordial boa noite. Hoje, 1º de abril, peço a Deus que esse mês nos traga paz, bênção, alegria, saúde para todos nós. Parabenizo todos os organizadores pela programação do aniversário de 30 anos da Associação do Bairro Cruzeta. Programação essa que cada ano vem superando todas as suas expectativas. Foi uma belíssima programação. Parabenizo também aqui ao casal Zé Maria e Iracema e toda a sua equipe pela inauguração da nova sede da funerária Paz Eterna, um grande investimento aqui na nossa cidade, com uma grande estrutura de conforto e qualidade para acolher nossos entes queridos nos momentos de tristeza e dor. Quinta-feira, participei da reunião juntamente com a prefeita Nedinha, alguns colegas vereadores, secretário, a equipe do Senar, a equipe do SEBRAE, onde foi dado o primeiro passo para mais um grande evento aqui na nossa cidade, um evento agronegócio, a primeira Expo Guadalupe, que está previsto para os primeiros dias do mês de agosto, onde iremos comemorar 90 anos de Guadalupe. Com certeza será um grandioso evento, onde será divulgado todas as potencialidades de Guadalupe na piscicultura, agricultura, no turismo, no artesanato e outros mais. Hoje também aqui, muito feliz, parabenizo o Centro Social da Igreja Assembleia de Deus em abraçar o projeto do governo do estado Pilotão Mirim, aqui em nossa cidade, que a cada dia vem superando com muito sucesso esse grandioso projeto, e eu tenho certezas que Deus irá abençoar cada dia mais, juntamente agora com essa parceria com a prefeita Neidinha, e quero aqui também dizer que estarei à disposição e para ajudar no que for preciso. Parabéns ao pastor Afílio, irmão Adê, o tenente Carlos Moraes, as famílias também estão de parabéns, em especial as famílias, né? Então, parabéns por esse grande evento que foi realizado ontem, né, na entrega de conclusão, a entrega do certificado de conclusão das atividades de 2018. Quero aqui desejar boas-vindas aos servidores municipais de Guadalupe, dizer que, como a vereadora Elva já me antecedeu, estarei pronta também a ajudar no que estiver ao meu alcance. Tenho certeza que a prefeita deve estar vendo as medidas cabíveis para que seja resolvida e atender este problema. A prefeita Neidinha já deu o primeiro passo, que foi, iniciou o pagamento do 13º salário, e eu tenho certeza que ela deve estar tomando essas devidas providências para que seja resolvido esses problemas. Indicação de 02/2019, apresentei hoje a esta casa uma indicação à senhora prefeita, junto ao SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, solicitando as perfurações de poços tubulares nas zonas rurais, como foi citado aqui na indicação, o vereador leu aqui as localidades. Antes, já tinha apresentado outra indicação junto ao DENOX, mas conversando com o deputado Georgiano Neto, reenviei esta indicação e eu tenho certeza que agora será atendido. Existem várias famílias que residem nesta localidade e necessitam muito desse abastecimento de água para que ele tenha uma vida digna e um desenvolvimento agrícola melhor. Eu quero até aqui fazer uma indicação verbal à senhora prefeita, ao comandante da polícia, comandante Oliveira, que irei fazer por escrito também. Recebi várias denúncias, onde dois prédios públicos do município estão servindo de vândalos, usarem drogas, o nosso antigo CCI e a escola Tia Zilda. Recebi umas denúncias e peço aqui ao comandante da polícia que faça a ronda policial naquele local. Semana passada, fui citada aqui o nome da vereadora Luciana pela ex-presidente desta casa, onde dizendo que a vereadora Luciana estaria colocando a população contra a vereadora. Eu quero dizer à vereadora Surama Martins que não existe mais essa questão de colocar a população contra vereador ou contra A, B e C. A nossa população de Guadalupe são pessoas esclarecidas. Então, não venha dizer que eu vim aqui a essa tribuna colocar a população contra a vereadora Silvana. O que eu disse aqui, eu reafirmo. O que eu disse aqui, que o projeto não foi votado, o motivo foi a vereadora Surama que não colocou em pauta. O que eu disse, eu reafirmo. A única culpada de Guadalupe estar fora do projeto Avançar a Cidade é a vereadora Surama Martins. E aqui eu reafirmo o que eu disse. Agora, se a vereadora está achando que a população, que eu estou colocando ela contra... Mas eu quero dizer à vereadora que ela, são as atitudes dela, que ela deve estar achando que a população está contra ela. Porque todos nós sabemos a verdadeira culpada do projeto Avançar a Cidade não ter sido votado nesta casa, foi a ex-presidente Surama Martins. E eu quero aqui até me somar, e concordo aqui com o presidente desta casa, que logo, logo estará vindo outro projeto, que seja 5 milhões, 7 milhões. Seria até bom, porque já seria incluso aquele trecho SAMU até a escola Raimundo Nonato, como bem falou aqui o vereador Martinet. Seria bom que fosse até incluso, porque ali está horrível, realmente, aquele trecho. Concordo muito bem. Então, eu quero também dizer aqui, e para a alegria de muitos, que logo, logo a Guadalupe estará recebendo quase 21 mil metros de calçamento. Eu já estive olhando a relação das ruas que irão receber esse benefício. Mais uma emenda do deputado federal Júlio César. E também, logo, logo, o nosso balneário estará recebendo uma grande reforma no valor de R$500 mil, mais uma emenda do deputado federal Júlio César, e que venha muito mais e mais, que Guadalupe merece. E quero aqui, para finalizar, me somar às reivindicações dos moradores da localidade Uma, Bom Jardim, que estarei aqui pronta para ajudar no que for preciso. Meu boa noite, meu muito obrigada.
Com a palavra, vereador Adão Moura, do Avante.
Muito boa noite a todos. Eu quero iniciar minha fala cumprimentando o presidente desta casa, vereador Tarly Santos, cumprimentando as senhoras e senhores vereadores, cumprimentando a todos os amigos aqui presentes, de modo especial, todos os servidores públicos municipal aqui presentes, cumprimentando o professor Afrânio, a enfermeira Selma, a Branquinha, a Edna, a dona Sônia, o Dero, que está aqui presente. Registrar da reivindicação que vocês estão fazendo, que em uma frase de Rui Barbosa, ele diz: aquele que não luta por seus direitos não merece tê-los. Então vocês estão corretos, contam com o apoio deste vereador, contem sempre comigo e eu estou aqui sempre às ordens ao lado de vocês. Quero parabenizar a Associação do Bairro Cruzeta, que completou 30 anos e teve uma vasta programação neste final de semana que passou. Quero falar também que no sábado participei da comitiva que recepcionou o deputado estadual Georgiano Neto, que é sempre uma alegria recebê-lo no nosso município, e ele trouxe a notícia que amanhã, terça-feira, estarão chegando o pessoal da empresa que ganhou a licitação para iniciar a reforma do Balneário Belém Brasília. É uma reforma da ordem de R$500 mil, fruto de uma emenda do deputado federal Júlio César, e a prefeita, inclusive, já enviou ofícios aos donos dos bares do balneário, para que em 15 dias eles pudessem estar desocupando aqueles bares para iniciar a reforma. Inclusive, dizendo já para os moradores do nosso município que o balneário vai ter uma área climatizada no Bar Central. Quero também registrar que ontem participei da solenidade do pilotão Mirim, onde foram entregues os certificados, e quero parabenizar o pastor Afílio, o tenente Moraes, conhecido como tenente Mano, e todos os colaboradores do pilotão Mirim, registrar a importância daquele projeto, no sentido de estar apoiando aquele jovem, aquelas crianças de 6 a 16 anos, que estuda na escola pública. Então, eu acho importantíssimo para o município de Guadalupe. Falar da indicação da vereadora Elvia, quando ela, através de um indicativo que enviou ao deputado Georgiano Neto, solicitando prótese e cadeira de rodas para aquelas pessoas que realmente precisam, é importante para o município de Guadalupe. Registrar também que venho tratando com a prefeita de Guadalupe a respeito do trecho que liga a Vila Boa Esperança ao bairro Coqueiro, que a gente reivindica, a gente pede, mas somente a gestora tem o poder de fazer a obra, executar a obra, exatamente. Inclusive, acho até que o vereador Martinei fez uma indicação aqui hoje nesse sentido, quero me associar a ele. Registrar também que a prefeita de Guadalupe iniciou e pagou o 13º de 2016, daqueles que aniversariou de janeiro ao mês de julho, segundo eu fui informado na prefeitura, e que a gente acredita que logo seja concluído o processo burocrático que está passando lá, será pago todos os outros. Muito obrigado. Não, vereadora Elvia. Jess, microfone.
Só assim complementar aqui o vereador Adão, que em relação ao pagamento, existiram algumas divergências por conta de que uma parte dos servidores estava empenhados e outra parte não se encontrava empenhado. Segundo uma conversa que eu tive com o senhor Clóvis, hoje pela manhã cedo, quando fui a Teresina com ele, de carona, para resolver uma consulta pela manhã. E ele me informou que uma parte teria sido empenhada e outra parte não teria sido empenhada. Salvo não me engano, são em torno de 90 funcionários que não estariam na relação de empenho feita pela gestão passada. Por isso, essa divergência de alguns, com certeza, foi a informação que eu recebi. Agora, se procede, estou falando apenas do que eu recebi do funcionário. A informação que eu recebi foi essa, mas que todos receberão. Obrigada.
Inclusive, antes de eu vir para cá hoje, agora à tarde, Eu liguei para o senhor Clóvis exatamente para colher essa informação, e ele se encontra na cidade de Teresina, e foi o que ele me passou. Está entendendo? Então, muito obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Jesse James, PSD.
Saudar a mesa, presidente, vereadoras presentes, vereadores, público presentes, todos que acompanham através do Francinal Publicidades, meu caríssimo, boa noite. Quero primeiramente parabenizar o Raimundo, da Elvira, todos os associados e moradores do bairro Cruzeta e toda a direção pelo grandioso evento de 30 anos da associação do bairro Cruzeta. Foi uma festa magnífica, bem divulgada. Enfim, tenho muito que parabenizar. Parabenizar também a prefeita pelo salário do funcionário em dias. Sabemos que é obrigação do gestor, mas quero parabenizar porque sabemos da dificuldade que muitos municípios passam, e feliz do professor ou do servidor que recebe seu salário em dias. E aqui chama a atenção de alguns servidores presentes, não generalizando, que em 2016, onde eu estava ainda nesta tribuna como representante, que também o presidente hoje da Associação Alfrânio, que fez parte também da gestão e era secretário, e a Selma também, que se ausentou, era diretora do hospital, que fizeram parte de uma gestão descompromissada com o povo guadalupense. Uma gestão que recebeu 1% no mês de dezembro e recebeu a repatriação quase R$1 milhão extra. Então, não justifica ter deixado o funcionário sem receber o seu salário e o seu 13º. E estão de parabéns aos funcionários que estão reivindicando seus direitos, e de parabéns à prefeita por estar cumprindo o seu papel, que está pagando de janeiro a julho, o integral dos servidores. Agora, infelizmente, o gestor não deixou empenhado todos. Está sendo pago de forma justa, sem olhar a partir, sem olhar ninguém. O exemplo aqui é a Edna, que recebeu dela seu 10º. Então estão sendo pagos conforme. Correto, agora, claro. É o direito de cada um reivindicar, é o direito. E parabenizo, sim. Agora também o que tem que ser reconhecido é isso. Que os compromissos da prefeita de sua gestão estão sendo todos cumpridos na data correta. Isso jamais poderemos esquecer. Que, infelizmente, no mandato passado, a gente não via isso. Por isso que eu parabenizo, ou seja, estou parabenizando algo que é obrigação. Então, dando continuidade aqui, o que eu... Licença, só um instante. Nesta noite aqui, eu quero relatar casos acontecidos em sessões passadas. A vereadora Surama deu muita importância ao meu nome na sessão passada. Muita importância. Em relação à participação de eventos, velórios, festas, enfim, batidas de lata. Eu não digo que eu estou presente em todas, não. Reconheço que a vereadora sempre está presente. Reconheço. Tem humildade para reconhecer. Em relação às três últimas eleições, este vereador, Jesse James, que os fala, primeira eleição, eu fui eleito em 7º lugar, com 279 votos. Na segunda eleição, eu fui eleito com 389 votos, foi um dos vereadores proporcionalmente que mais aumentou a quantidade de votos. Em 5º lugar. Última eleição, talvez eu diga até com razão, comodismo, eu não era mais candidato. Muitos amigos bem comprometidos disputaram a eleição juntamente comigo,
E eu reduzi, amigo, da segunda eleição para a última, mais de 80 votos. Mas permaneci na mesma colocação em quinto lugar. Proporcionalmente, a mesma colocação. Permaneci em quinto. Talvez, está certa. E mesmo a vereadora se glorificando, se achando a mais bem votada, a melhor de todas, vamos para 2020. Vamos para 2020. Porque na passada, com tanto trabalho, ela só aumentou um voto. Só aumentou um voto na eleição passada. Eu ouvia falar tudo o que acontecia nos bastidores da política, o quanto a vereadora custava no período de eleição. Eu via demais nos bastidores quanto a vereadora custava no período de eleição. Reflita, vereadora, analise, bote sua cabeça no travesseiro e pense o que foi que aconteceu, o que era que acontecia dentro dos bastidores. Não é aqui na tribuna, não. Que aqui muita coisa acontece, mas ninguém tem coragem de provar. Deixa eu dizer, mas o que aconteceu não vem mais ao caso. Eu, vereador Jesse James, eu bato nos peitos e digo que eu tenho moral, eu tenho respeito. Quem quiser achar que não, que ache, que deboche, porque eu devo satisfação aos meus eleitores, a meus amigos, a minha família, porque eu tenho moral em todos os aspectos. Eu digo, e digo uma coisa, nunca me quiseram botar para fora de um grupo político, nunca, graças a Deus até hoje, porque eu somo, vale a pena ter minha personalidade, minha moral, como eleitor e como cidadão e como político dentro de um grupo eleitoral. Você que é professora, Surama, quando você coloca um aluno para fora de sala de aula, qual é o motivo? Porque o aluno fez por onde? Porque o aluno fez algo que no momento ele não poderia estar mais presente na sala de aula, não poderia mais contribuir naquele momento. Quem não sabe que as coisas são assim? Eu estranho a preocupação com minha pessoa. A preocupação comigo, já que meu valor é tão pequeno para algumas pessoas. Mas então, sinal que também incomodo. Eu incomodo muita gente. Só acho que sua vida pública está necessitando muito mais de atenção do que a minha. Digo a pública porque a particular não tem nada a ver, não me interessa. Só interessa a minha e a de mais ninguém. E você disse que não vota em nada mal feito. Você disse que não vota em nada ilegal. Só vota no que é certo. Agora eu pergunto, mas para lhe beneficiar, vereadora, você não mede esforço. Você vota sim. E diga aqui, uma resolução de uma mesa, onde, uma mesa diretora, onde para eles ganharem R$1.800 a mais do que nós vereadores, eles votaram. Baseado em quê? Agora eu digo, e não vou aqui provar hoje, não, mas vocês vão ver amanhã. Onde a Constituição Federal, que é a lei maior de todas, diz que toda remuneração de um vereador e de uma mesa terá que atender a lei maior do município, que é a lei orgânica municipal. A lei orgânica municipal, no seu artigo 120, diz: a remuneração da mesa diretora não poderá ultrapassar 30% do seu salário. E, desde já, a Constituição não permite você votar para se beneficiar. Como é que você está fazendo uma lei para se auto-beneficiar? Então, a realidade é essa. Aí um projeto como Avança Cidades, de grande valia, que o povo da Vila Boa Esperança talvez já poderia estar sendo beneficiado. Eu não vou aqui culpar os vereadores, não. Nem Marcelo, nem Thales, nem Machinê, nem Aldair, nem Adão, nem Lu, nem Elvia e nem Luciana. Mas eu quero dizer aqui que a culpa foi da vereadora. Eu sei que depois vai vir muita coisa. Logo em seguida, quando ela for falar, ela vai se defender. Ela vai dizer, inventaram na época, até que a prefeita, se esse projeto fosse votado, ela seria cassada, porque não tinha índice para tomar dinheiro emprestado. Até isso eles inventaram. E se esse projeto tivesse vindo como ele veio, tivesse sido aprovado, como foi em Lando Salles, como foi em Porto Alegre, como foi em Floriano, talvez o povo já teria sido beneficiado. É porque quando você não quer beneficiar o povo, você bota dificuldade até no erro ortográfico. Porque você sabe que um benefício que vai trazer grande valia para o povo, para nós vereadores, para a gestora, para todos que estão à frente representando o povo. O que não pode é isso continuar acontecendo no nosso município. Pode distribuir cópia, pode distribuir. Eu estou convicto, e o que eu estou falando, eu falo em qualquer canto. O projeto Avançar Cidades era já para estar nas portas dos cidadãos. Porque não tiveram compromisso para colocar esse projeto em votação. Colocaria, mas um projeto para beneficiar o vereador para receber R$1.800, foi votado na mesma hora. Foi votado na mesma hora. E vamos ver no que é que isso vai dar. Olha, fidelidade não é você permanecer num grupo, não. É você permanecer num grupo com lealdade, com compromisso, sem atirar pedra em ninguém, honrando o compromisso daquelas pessoas que lhe ajudaram, daqueles líderes políticos que lhe ajudaram na hora que você precisou, das famílias tradicionais que levantam sua bandeira, que lhe apoiam. Porque hoje eu defendo e digo em todo canto que eu defendo a gestão da prefeita, mas eu defendo não é somente porque eu sou beneficiado, não. Eu digo e repito, porque eu reconheço o trabalho. Diferente da vereadora, que às vezes você só reconhece as coisas quando você é beneficiado. A partir do momento que você não é mais beneficiado, você não tem a humildade de reconhecer as coisas quando estão dando certo. Então a realidade nossa é essa. Infelizmente, a realidade é essa do nosso município. Ninguém. Agora eu pergunto, algum de vocês tem conhecimento de algum prefeito que colocou um vereador que não aceitou mais vereador dentro do grupo? Eu desconheço uma pessoa que reconhece. Então, aconteceu sim em Guadalupe, mas é sinal que esse vereador não contribui mais com o grupo. Porque um prefeito, para não querer mais um vereador, meu amigo, é obrigado ele não servir mais no grupo. Porque os prefeitos, pelo contrário, eles buscam o entendimento com os vereadores. Eles buscam, é a aliança, é o comprometimento, é a maioria. Agora um vereador não querer um prefeito não querer um vereador, é sinal que tem alguma coisa errada. Então, o que eu não posso me calar diante disso? Agora eu desafio eu, vereador Jesse James, se em período de campanha, se já me viram extorquindo o deputado, se já me viram extorquindo o candidato, se já me viram extorquindo o prefeito, para me permanecer no grupo. Eu duvido. Agora traga também a prova. Se já viu este vereador extorquindo ou faltando respeito com aqueles que mais ajudaram a pessoa. Eu duvido. E eu queria também que o tempo pudesse ser respeitado aqui nesta tribuna, porque tem vereador que fala 20 minutos nesta tribuna. Viu? Eu queria só o respeito. Só finalizando aqui, dizer que Deus é justo. O povo é justo, porque o povo é guiado por Deus. Eu sei que eu tenho meus problemas, eu não sou santo, eu não levanto a bandeira de um melhor me glorificando, não sou melhor, não sou corretinho. Eu sei que muitos não gostam de mim, mas tenho certeza que muitos gostam. E respeito aqueles que fazem oposição, como eu fiz, e é o papel de cada um, tanto eleitor como vereador. Tem que respeitar e tem que ser respeitado sim. Eu finalizo essa noite dizendo que próxima semana estarei aqui novamente e trarei coisas muito importantes para o povo Guadalupe. Tomar ciência realmente do que real, do que acontece no setor político, na politicagem de Guadalupe. Obrigado.
Com a palavra, vereador Odair Holanda, PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, saúdo na pessoa do presidente do sindicato, professor Alfrânio Dias. Boa noite a todos. Vou ser bastante objetivo hoje, direto. É, primeiramente, trazer aqui uma cobrança da zona rural, pessoal da Vereda da Ilha. Me passaram dando conta que o ônibus lá está passando muito cedo, né? 4:30 para 5 horas da manhã para pegar as crianças para levar para a escola, né? Aí não justifica, né? As crianças têm que acordar esse horário para poder se deslocar para a escola. E recebi essa reclamação do pessoal lá e peço aqui o líder da prefeita que encaminhe e que possa ser corrigido esse pedido que me foi passado. Esse, a próxima, não foi um pedido, isso eu senti na pele, foi a falta de coleta de lixo no bairro Coab essa semana, não teve. O que não justifica, porque o município paga R$ 106.500 para a empresa que se chamava FBV, que agora é Ed Moraes, mudou de nome. Queria ressaltar aqui alguns pontos das falas dos nobres colegas vereadores. Primeiramente, com relação à fala da nobre colega vereadora, quando se refere que o pagamento dos servidores não se deu por questões de empenho. O empenho é o ato público pelo qual o município reconhece que tem uma dívida. O empenho dos salários dos servidores foi feito em dezembro de 2016, então não tem que se falar em empenho, e sim em liquidação, que é o ato posterior ao empenho. Só ressaltando que foi a informação que a vereadora recebeu. O empenho vem estabelecido no artigo 58 da lei 4.320. O empenho foi feito em dezembro de 2016. Inclusive, havia já a ordem de pagamento emitida para que o pagamento fosse feito. Foi feito o empenho, foi liquidado e tinha a ordem de pagamento que, infelizmente, foi cancelada quando a nova gestão assumiu. E dizer que quando ocorre isso, esse valor fica numa rubrica chamada restos a pagar. Então, fiquem restos a pagar. Então, o direito de você já está garantido, já está empenhado, ele entra em restos a pagar. O que eu quero ressaltar aqui nesse momento, eu acho que eu esqueci o texto, mas é uma fala muito contundente do presidente do sindicato, que toca muito na questão da igualdade, porque os servidores públicos, é exatamente essa parte aqui, quem assume o bônus de administrar deve também assumir o ônus de atender a todos com igualdade e respeito. O presidente coloca muito bem que pediu explicações por que só alguns servidores receberam e outros não. O acordo firmado com o sindicato era de que seriam 6 parcelas a partir do mês de fevereiro, o que não foi cumprido. Posteriormente, eu vejo que essa gestão tem uma preocupação muito grande com a sua imagem e quer transparecer tudo em redes sociais. Hoje nós vivemos um grande problema no nosso país. Temos aí um presidente que vive em redes sociais. Pelo amor de Deus. A gente tem que sentar na cadeira e resolver os problemas do povo. Vamos. Lógico que os meios sociais hoje é uma ferramenta importante de comunicação. Mas está usando isso apenas para que a sua imagem não fique desgastada? Foi justamente isso que aconteceu. Não foi cumprido o acordo. Nós cobramos aqui na tribuna dessa casa. A senhora prefeita se sentiu ofendida e foi para as redes sociais dizer que cumpriu alguma coisa que, na verdade, apenas descumpriu o que o presidente coloca aqui com bastante brilhantismo, que não foi a igualdade. Cadê a igualdade? Porque o acordo, de fato, foi descumprido. E eu espero que a fala dos nobres colegas aqui não fique só na falácia, porque os nobres colegas é quem tem mais acesso à prefeita. Nós, de oposição, não temos tanto acesso assim a ela. E que vocês que têm mais acesso possam mesmo não ficar só na fala aqui nessa tribuna, mas que realmente possam estar lá cobrando os direitos dos nossos servidores públicos. Aqui eu vi na faixa que cita o Ministério Público. E o Ministério Público é um órgão de controle, de fiscalização, assim como esta casa, nós vereadores. E por muita estranheza, hoje eu vi um decreto publicado com a data de 16 de agosto do ano passado, mas publicado na data de hoje, que nomeia os conselheiros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, fundamentado na Lei 431 de 2013. Quando eu vi a publicação desse decreto, vi que era extemporâneo, que de agosto, sendo publicado somente hoje, e fui atrás da lei. Encontrei a lei municipal e o decreto não atende à lei municipal. A lei diz que o Conselho Municipal do Meio Ambiente é composto de representantes do poder público, entre eles um representante do Ministério Público. Aqui no decreto, as pessoas que estão aqui, sinceramente, não atendem ao que diz a lei municipal. Esse decreto aqui parece que foi um decreto forjado. Vou ao Ministério Público saber se essa informação foi passada para o Ministério Público, se teve ata de eleição desse conselho. E outra coisa, aqui diz que tem que representante da sociedade civil. Eu nunca vi falar que houve comunicação para alguma associação, para a sociedade, sobre a constituição desses conselhos. Os conselhos são de fundamental importância para o controle da municipalidade. Temos vários conselhos aí, inclusive, dona Sônia, eu acho que se a senhora se ateve à sessão de hoje, você viu, deve ter visto muito bem, que mandaram refazer a lei do Conselho do Idoso aqui em Guadalupe. Foi uma luta sua, foi uma luta do ex-vereador Amadeu Júnior, foi uma luta principalmente de um grande promotor que nós tivemos nessa comarca, que foi Dr. José Servo de Deus Barros, um promotor bastante atuante e que defendeu que o Conselho do Idoso fosse remunerado, porque para trabalhar nessa questão você tem que ter mesmo afinco, tem que estar na luta. E quem campou primeiramente essa luta foi o Dr. Servo, que eu me lembro muito bem. E, infelizmente, o projeto que veio para essa casa foi para que o Conselho não seja mais remunerado. Fica aqui o nosso pesar, dona Sônia, por isso a gente vai tentar aqui rever essa questão para que o conselho possa valer de forma remunerada. Aqui muito se fala também na influência dos nobres deputados. Eu, desde quando assumi aqui nessa casa, sempre disse que iria tratar com urbanidade e respeito, e assim tenho feito. Somente uma vez que eu tive que elevar aqui o tom, porque infelizmente eu fui afrontado de forma assintosa, tendo sido acusado de ser machista, fato que eu não sou. E naquela ocasião eu tive que elevar o tom, porque eu não poderia ficar calado diante daquela situação. Mas sempre respeitei a senhora prefeita e todos me dirigindo com o devido respeito. Mas, mesmo assim, eu não posso me calar diante de tanta coisa que acontece na nossa cidade. Se fala muito na influência dos nobres deputados. Eu queria que os nobres deputados tivessem a mesma influência que tiveram para indicar o filho do deputado Júlio César, seu Júlio César de Carvalho Lima Filho, como diretor financeiro do SEBRAE, com um salário de 17 mil, tivesse esse mesmo afinco para defender outras causas importantes do nosso município. Foi mandado aqui para essa casa um projeto de lei para garantir uma gratificação para policiais e militares, abrindo um crédito no orçamento do nosso município de R$23 mil para a Polícia Militar. Segundo eu conversei com o vereador Jesse, seria para guarnecer o hospital. O que eu questiono? Se não tem nem medicamento no hospital, se não tem o básico no hospital, se o hospital está sofrendo as mínguas, porque o que é me passado pela população, e eu já pude constatar isso de perto. Vai se pagar R$23 mil para um policial para guarnecer o quê? Me digam. Não vai ter o que se guarnecer. Pois vamos primeiro dar o básico para a nossa população, vamos atender as prioridades mínimas, como valorizar o servidor público, ao invés de ficar em tanta falácia, em tanta discussão, que não levam a nada. Por fim, só finalizar, senhor presidente, e dizer que naquele momento que eu fui aqui afrontado por muitas pessoas, foi pelo fato de eu ter dito que quem mandava na prefeitura era o senhor Georgiano. E fui acusado de ser machista. Eu venho aqui reafirmar. Porque, infelizmente, é o que a gente vê. Uma licitação para transporte, que ele determinou que a empresa daqui de Guadalupe, que quem comanda é o Picolé, Jordana da Silva Pereira, ME, não participasse. Já sei de fontes seguidas que foi ele que determinou que a empresa não participasse para ele colocar uma empresa de água branca. E o primeiro contrato que tem, vereador Marcelo, você sabe qual é? Uma Hilux para ele, no gabinete dele, no valor de R$7.500 mensais. Portanto, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Com a palavra, vereador Martinez Duarte, do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população guadalupense, funcionários públicos municipais, lotando o plenário aqui desta casa, o nosso boa noite, sejam todos muito bem acolhidos na casa do povo, na casa de vocês. Meus amigos, inicialmente gostaria de levar o nosso pensamento ao Senhor nosso Deus e agradecer por mais uma oportunidade. Entrando aqui já nas questões de interesse do nosso povo, gostaria de defender aqui inicialmente as nossas indicações. A primeira dela trata-se mais uma vez, me soma aqui ao colega vereador Marcelo Mota, que desde o início do ano vem cobrando constantemente a recuperação daquela estrada que liga o bairro Coqueiro à Vila Boa Esperança. Inclusive, colega vereador, acredito que o senhor acompanhou hoje nas redes sociais, uma moradora foi lá logo após a chuva e registrou a situação precária que se encontra, intrafegável, isso é a palavra certa, aquela estrada que muito dá assistência ao povo do Coqueiro, como da Vila Boa Esperança, como também o transporte que antes era, passava por lá da Princesa do Sul, já não trafega mais pelaquela estrada por falta de péssimas condições. Aí eu pergunto aos amigos e amigas aqui presentes, será se justifica a ausência do poder público para recuperar aquela estrada aqui na nossa cidade, Marcelo Mota? Uma cidade que dispõe de maquinário à disposição, retroescavadeira, caçamba, moto niveladora, então não tem justificativa, é porque não quer recuperar. 2 anos e 4 meses da gestão do governo Neidinha Lima. Fica mais uma vez a nossa cobrança e o pedido em nome dos moradores do bairro Coqueiro e do bairro Vila Boa Esperança, prefeita, recupere aquela estrada. Fica o apelo. A outra indicação nossa nesta noite é com relação, meus amigos, gostaria de citar mais uma vez essa polêmica, é uma polêmica gerada no nosso município, é com relação às madeiras, aquelas 3 bitrem de madeira trucada que foram doadas ao nosso município pelo IBAMA, isso em meados de setembro de 2017. Né? Então, essa madeira chegou ao nosso município, foi armazenada em 2 depósitos, todos nós acreditamos, a grande maioria tem conhecimento. Então, nós como vereadores solicitamos mais uma vez que a prefeita divulgue para este poder de fiscalização, quais são as famílias que estão sendo atendidas e quais são os critérios de distribuição dessa madeira. A madeira lá no documento está na mesa da promotora, uma representação destes vereadores de bancada de oposição, cobrando informações do paradeiro desta madeira. Mas, com Marcelo Mota, há um mês atrás estivemos no Parque de Vaquejada, nada contra a realização da vaquejada, até porque a senhora prefeita licitou no valor de R$140 mil uma empresa, lógico, para recuperar o parque de vaquejada, para que em agosto nós possamos todos desfrutar novamente das nossas vaquejadas. Muito bom. Então, há uma desconversa, como se diz. Se a madeira está no depósito, que essa madeira possa ser utilizada para os fins que foi destinada. E que a empresa que ganhou a licitação para recuperar o parque, R$140 mil, que ela compre madeira e recupere o nosso parque para que nós possamos ter essas vaquejadas. Bom, gostaria de registrar aqui a presença do professor Sidney Chagas, presidente da Associação de Produtores e Criadores da localidade Uma, Bom Jardim, reforçar aqui ao colega professor. Professor, desde o ano de 2017, Está aqui duas indicações desse vereador pedindo, cobrando que a prefeita faça aquela passagem molhada que atenderá várias comunidades, como o Ananás, a Iuma, né, e outras pessoas que moram e que diariamente trafegam pelaquela estrada vicinal. No ano passado, a equipe da prefeitura colocou lá pedras, não é isso? Naquele riacho. Agora, com as fortes chuvas, a estrada lá, aquela passagem do riacho, está intrafegável. Então, mais uma vez, nós cobramos, pela terceira vez, através da sua associação, da associação daqueles moradores, e quero lhe afirmar o seguinte, professor Sidney. Como esse vereador é ligado ao movimento sindical, anualmente, no Dia dos Trabalhadores, acontece uma assembleia com todos os agricultores do nosso município. Então, eu presenciei por duas ocasiões, 2017 e 2018, a senhora prefeita, palavras dela, dizendo que ia fazer essa passagem. Então, eu acredito que esse ano a senhora prefeita não vai ter coragem de olhar no olho daquelas senhoras, daqueles trabalhadores rurais, no sindicato rural, e dizer que vai fazer ainda aquela estrada, aquela passagem. Ela vai fazer antes, acredito eu, pela participar daquela assembleia e daquele almoço conosco, e será muito bem-vinda e agradecida pelos produtores rurais do nosso município. Me dirijo agora ao líder do governo municipal, o senhor vereador Jesse James, a sua excelência. Vereador, a sua informação, que na próxima sessão o senhor possa nos informar, com relação à limpeza, ao rosto que se iniciou no cemitério de nossa cidade. Durante o mês de março, vários entes queridos perderam suas vidas, e é muito triste para aquelas pessoas que têm de querido sepultado ali ver o abandono, o desprezo, o descaso que está aqueles túmulos, né? Então, na última sessão, eu relatei que foi iniciado um trabalho de roça e limpeza na primeira parte da entrada do cemitério, no sepultamento da senhora Francisca Dias, dona Pichita. Foi triste levar o caixão naqueles carrapichos, naquele mato, mas a família conseguiu. Então, questão de sensibilidade, senhor, que tem muito acesso à nossa prefeita, que busque uma forma de a gente limpar aquele cemitério nesse período de inverno. Fica aqui o pedido. Bom, concluindo aqui o nosso pronunciamento, eu gostaria agora de me dirigir aqui aos servidores públicos municipais que lotam aqui esse plenário. Eu gostaria de ver também a outra faixa que vocês trouxeram. Por favor, levante bem, presidente Ofrânio, a diretoria. Vamos lá. A frase, uma das frases diz: respeite direitos. Pedimos ao Ministério Público ajuda para se fazer cumprir nossos direitos. Essa é a reivindicação dessas pessoas. Então, mais uma vez, me somo aqui aos colegas que me anteciparam para me somar, me solidarizar à causa dos servidores públicos municipal, dizer como membro deste poder, eu lamento profundamente esta falta de compromisso, de respeito da Nossa Senhora Prefeita Neidinha Lima e não ter honrado até a presente data o compromisso que foi feito com vocês, com o representante de vocês, né? Eu, particularmente, também como servidor público municipal, havia até aconselhado o nosso presidente, Ofrânio Dias, para ter enviado a esta casa um ofício solicitando aqui o uso dessa tribuna para que ele, melhor do que ninguém, explicasse aqui para a população de Guadalupe e para os vereadores como se deu esse acordo, como se deu também a falta de informação para a quebra desse acordo, explicar que consequências a municipalidade, os órgãos públicos de nossa cidade podem sofrer caso a prefeita não pague o que ela prometeu, o que é um débito da prefeitura, não é débito dela nem de Wally, e é dinheiro nosso. Então, afirmo isso porque eu, pessoalmente, como vereador, professor, enfermeira Selma, no início de 2017, fui pessoalmente na gerência do Banco do Brasil, conversei com o senhor gerente, em janeiro de 2017, ele colocou em minhas mãos extrato de contas da Prefeitura Municipal de Guadalupe, me dispus também procurar, naquela ocasião, a então tesoureira do nosso município, senhor presidente, a senhora Iranildes, ela também me passou uma série de documentos, onde aqui nessa tribuna, lá em 2017, nós provamos que uma parte desse dinheiro, R$ 117 mil, ficou realmente nas contas da prefeitura. Então, se a senhora prefeita e a sua equipe deu um outro destino a este dinheiro, bem, aí ela que vai se justificar para os órgãos de fiscalização, Câmara Municipal, TCE, TCU, o Ministério Público Estadual. Agora nós queremos o nosso direito, o que é de nosso direito. Então fica aqui mais uma vez essa cobrança e me coloco à disposição de vocês do sindicato para o que for possível nesse sentido. Um forte abraço e uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Marcelo Mota, PDT.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Tarso Santos, senhora vice-presidente, vereadora Surama, senhores e senhoras vereadores, vereadoras aqui presentes, boa noite. Cumprimento o auditório em nome do professor Afrânio, esse grande presidente aí do Sindicato dos Servidores Municipais. E cumprimento também o ex-vereador Elísio Neto. Bem, senhores, eu inicio aqui apresentando, defendendo os meus indicativos, ao qual eu solicito aqui ao poder público do nosso município. O primeiro é com relação ao bairro Vila Boa Esperança, que está esquecido pela gestão da senhora prefeita Neidinha. Semana passada, tivemos aqui os moradores da Vila Boa Esperança fazendo protestos, reivindicando os seus direitos. E eu acho que a prefeita se sentiu pressionada, que no outro dia mandaram um trator para tentar fazer uma limpeza, que não conseguiu. Ele foi amassar o lixo, está todo amassado ali no trevo. Vereador Jet, se quiser verificar, pode dar uma passadinha no bairro Vila Boa Esperança, que aquele serviço ali, meu amigo, é de fazer vergonha. O segundo indicativo é com relação ao bairro Centro, aqui na nossa cidade, onde ali nas quadras 13, 14 e 15, o mato está tomando de conta das ruas, e também solicito do poder público municipal, mais uma vez, que seja feito a limpeza, o roço e a capina. O outro indicativo é lá com relação ao bairro 140, que nos últimos dias rolou aí nas redes sociais um vídeo feito por um morador, que a escuridão lá está de horrível. E aqui eu apresento o indicativo, cobrando do poder público municipal que seja feito a reposição de lâmpadas nos portes da Vila Parnaíba, mais precisamente no bairro 140. O outro indicativo também aqui é com relação ao bairro Coqueiro, um bairro Coqueiro que está também esquecido pela gestão da prefeita Neidinha Lima, que está lá cheio de matos, as ruas escuras, e também apresentei o indicativo de lei cobrando do poder público municipal a reposição de lâmpadas nos portes das ruas do bairro Coqueiro. Outro indicativo também que apresento aqui hoje, fui procurado por algumas pessoas que utilizam o transporte público para Teresina, que eles ofertam às vezes, né, nem todas as vezes, a van ainda é por cara para poder levar, não levam todo mundo. E também apresentei aqui para pedir alimentação para as pessoas que utilizam a Casa de Guadalupe quando vão para Teresina fazer exames, algumas consultas. Outro assunto também que trago a esta tribuna é com relação aos postos de saúde do nosso município e ao hospital local. Como disse há pouco instante aqui o vereador Odair Holanda, semana passada veio um projeto de lei para esta casa pedindo um adicional no valor de R$23 mil para pagar policiais para guarnecer o hospital. Ao invés de pegar esse dinheiro, vereador Odair, e pagar policial, pegava e investia em medicamento, que tinha muito mais futuro. E também os postos de saúde do nosso município, Há 20 dias atrás, a prefeita usou as redes sociais dizendo que com 10 dias, 15 dias já estavam funcionando. E já passou mais de 20 e continua do mesmo jeito. Então, quero aqui cobrar que seja logo reativado o funcionamento dos postos de saúde do nosso município. Quero aqui também comunicar e ficar à disposição dos sindicatos dos servidores municipais, que estou aqui à disposição na Câmara para defender os direitos de vocês. E também quero aqui dizer ao presidente também da Associação dos Pequenos Produtores do Bom Jardim e Uma, que também aqui a Câmara nós estamos à disposição para lutar e reivindicar o que for preciso pelaquela comunidade. E eu quero aqui também informar a população de Guadalupe que durante esses três primeiros meses do ano de 2019, o município de Guadalupe já arrecadou R$ 6.062.626,02. É muito dinheiro. Muito dinheiro. E não justifica a cidade estar na situação que está. As ruas escuras, as ruas cheias de mato. E sem mais nada para hoje, meus amigos, eu quero aqui desejar uma boa noite a todos e até a próxima.
Com a palavra, a vereadora Surama Martins, do Democratas.
Mais uma vez, cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, amigos aqui presentes. Em nome da minha colega Rosineide, cumprimentar os demais. Quero assim registrar a minha participação na inauguração da funerária Paz Eterna aqui no município de Guadalupe. Agradecer aos proprietários, a pessoa da Iracema e do seu José Maria pelo grande empreendimento e por acreditar em Guadalupe. Quero assim também parabenizar ao meu amigo Raimundo Alves pela grande e vasta programação que aconteceu na Associação do Bairro Cruzeta, né, com Alvorada, passeata, gincana, enfim. Foi um evento muito importante, onde se falou um pouco e a população teve uma oportunidade de conhecer um pouco da história dos ex-presidentes que por lá passaram e deixaram a marca do seu trabalho. Quero assim fazer um pedido verbal que de indicação que na próxima sessão trarei através de ofício para que seja feito um calçamento em frente à escola Eduarda Batista, na escola que eu trabalho, no bairro Cruzeta, devido à lama, né? Quando chove, eu acho que empoça. E é o local do estacionamento que a gente tem que deixar os veículos, tanto carro ou moto, e fica impossibilitado de nós andarmos. Então, eu acho que a prefeita e secretária de estrutura tem que ver este problema o mais rápido possível. Como também a limpeza, o roço e a capina na delegacia do nosso município, devido lá se encontrarem vários veículos, carros, motos, de pessoas, tanto do município de Guadalupe quanto das cidades vizinhas, onde estão tomados pelo mato. E falo isso porque somos conhecedores da situação que se encontra o Estado, né? Então, que a prefeita Nedinha se sensibilize e possa estar fazendo essa parceria aí com a delegacia do nosso município. Quero me somar ao ofício enviado pelo nosso amigo Sidney, né, em relação à associação do bairro Bom Jardim e Uma, né, devido a este grande problema que eu já me posicionei aqui nesta tribuna, fazendo também cobrança através dos amigos que lá têm sua propriedade. Tem aqui o Carlos Chagas, tem o Zé Maria, que é uma pessoa muito ligada a mim, tem o Antônio Cabeludo, tem o marido da Terezinha Lemos, o meu amigo Jodaci, enfim, me soma aqui a esta reivindicação. Como também em relação à manifestação trazida aqui pelos colegas e amigos que representam hoje o Sindicerme, me somo o que estiver ao alcance desta vereadora para continuar cobrando essas reivindicações que já foram proferidas por mim antecipadamente no ofício, foi enviado aqui pelo nosso presidente, Ofrânio Dias. Quero dizer que a questão da avaliação de desempenho é uma prioridade que sempre defendi e irei continuar defendendo. O plano de cargo, carreira e salário, que foi apresentado mais uma vez por mim na semana passada, a questão dos reajustes a esses servidores, a questão do concurso público, enfim, é uma bandeira que sempre levantei e reafirmo aqui, continuarei levantando esses benefícios. Quero informar aos amigos presentes, que foi falado aqui para os ex-vereadores Adão e as vereadoras que me antecederam, a questão do pilotão Mirim, que foi entregue ontem certificado. Até estranhei não ter recebido este convite. Fiquei me questionando, porque sempre participo e sou convidada. Mas, infelizmente, ontem, não sei qual dos motivos, não sei porque hoje não faço mais parte da base aliada da prefeita, e ela hoje está... Eu vi através das redes sociais a sua presença lá, não sei. Mas aqui, quero assim dizer e pedir à prefeita Neidinha, que soube que ela ficou muito feliz e satisfeita com aquela... com aquele trabalho desenvolvido pelo pastor Afilho, irmão Adeu, tenente Carlos Moraes, que ela faça valer no nosso município um projeto que essa vereadora realizou e foi aprovada nesta casa. Dispõe sobre a implantação do pilotão Mirim e do programa educacional Resistência às Drogas e Violência, o PROERD, no município de Guadalupe. O PROERD foi um programa que já aconteceu, um programa que trouxe bons resultados aos alunos do nosso município. Então, que ela não só tenha essa parceria, Prefeitura e Assembleia de Deus, mas que realmente também ela faça valer as mães dos filhos guadalupenses que residem aqui em Guadalupe, os nossos jovens, ter direito de um trabalho realmente da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Por quê? Recursos tem. Foi dito aqui pelo vereador Marcelo Motta, que me antecedeu, o que o município de Guadalupe já arrecadou nesse mês. Então, a gente quer um trabalho que realmente a população veja, um trabalho que realmente, um investimento que realmente esteja sendo feito para nós solucionarmos o problema, como também, não vou me estender, tem outros assuntos importantes que eu quero falar, como a questão também que ela faça a criação do Conselho Municipal Antidroga, COMAD, Conselho Municipal Antidroga, é um problema também, não só no município de Guadalupe, mas em todos os estados, mas falo para a nossa cidade. Falo porque nós temos profissionais competentes que podem estar contribuindo para a gente fazer campanhas para que realmente essa droga, esse mal, diminua. A gente não deixa as coisas acontecer. Quero, assim, já falar em relação ao que a vereadora Luciana comentou. Ela afirma que eu sou culpada. E eu reafirmo a vereadora Surama que eu não sou culpada e nem sou irresponsável de botar um projeto que na semana passada eu expliquei o motivo. Quem deve se sentir culpada, vereadora Luciana, é quem tentou enganar a população de Guadalupe com falsos vídeos e uns falsos projetos aqui, ó. As carinhas aqui da equipe, mostrando a população de Guadalupe através de vídeos e nas redes sociais que o projeto Avançar Cidade tinha sido modificado. Sempre me posicionei contrária, desde o dia que tomei conhecimento do projeto, quando ainda fazia parte da base da prefeita. E disse que não votaria naqueles termos, naquela forma. Do projeto I até o canal, quase 3 milhões, deixando de beneficiar acesso às escolas, acesso ao hospital e acesso a diversos bairros da nossa cidade. Quero dizer à vereadora Luciana que foi fácil fazer os vídeos, que foi fácil ir para as redes sociais, mas a verdade pode até falhar, vereadora, mas a verdade sempre irá prevalecer. Quando é o dia que tentaram me colocar contra a população, foi quando postaram isso aqui, porque eu era presidente na época, e eu tinha me comprometido, juntamente com os demais vereadores, assinamos um termo, se o projeto fosse modificado, eu iria colocar em votação. Só que o projeto que veio após uma semana foi um projeto falso, foi uma farsa, foi uma falta de compromisso da gestora e dos demais que apoiaram ela, tentando me colocar assim contra a população. Mas aqui eu reafirmo, tenho minha consciência tranquila, não sou irresponsável, porque sempre tive compromisso com o povo de Guadalupe. E qualquer projeto que vier em benefício da população de Guadalupe, esta vereadora votará favorável. Mas este aqui, finalizando, nem coloquei, e se estivesse aqui ainda, não colocaria, porque não sou irresponsável e não estou para fazer vontade de prefeito. Estou aqui para defender, para defender os interesses do povo de Guadalupe. Quero... Ah, um momento, pois não, vereador. Dá?
Só rapidinho aqui uma parte, para deixar claro para quem nos ouve, que a própria Caixa Econômica enviou um ofício, o presidente Tales provocou a Caixa Econômica, a Caixa Econômica respondeu dizendo que o projeto nunca tinha sido alterado.
E existia centenas de pendências. O povo sabe, no meu Face, na rede social. Concluindo, quando o vereador Jesse James citou que essa vereadora falou em relação a onde ele anda, o que ele faz, quem ouvir, abriu o site da Câmara, pode ouvir a sessão, que em nenhum momento me manifestei. Gostaria até que o Daniel entregasse essas cópias, quem tivesse interesse de receber para ler. A defesa que eu fiz foi mediante uma nota de repúdio que o vereador Jesse James colocou nas redes sociais a respeito dessa vereadora. Quem lê vai entender como eu me manifestei na sessão passada. E quando eu disse, vereador, e peço aqui desculpa se tiver me colocado de uma maneira errada, quando eu disse que Vossa Excelência, a cada eleição, sua votação caía, mas eu queria citar o exemplo da sua última eleição. Você citou das duas primeiras, mas não citou a última. A primeira votação você teve 279, a segunda 389, mas na terceira teve uma queda para 296. Foi nesse sentido que eu falei. Mas, em relação à vereadora Surama, de só ter tido um voto a mais na última eleição, mas o povo sabe por quê. Entrou a minha cunhada na família, entrou Pedro Afonso, o João Timóteo, outros aliados. Eu tiro só o Pedro Afonso, que teve 30 votos. Dos 30 votos do Pedro Afonso, eu coloco por baixo 10 votos. Eu já saí em primeiro lugar. Foi nesse sentido, mas o povo nunca abandonou e não é de abandonar a vereadora, porque o povo sabe a personalidade, o trabalho que eu desenvolvo aqui nesta casa. E gostaria que o vereador Jesse James trouxesse na próxima sessão o motivo que a prefeita teve de ter exonerado meu marido e hoje não fazer mais parte do grupo. Eu não fui perguntar a ela porque não tive interesse. Simplesmente eu recebi a exoneração do meu marido e hoje eu sei que eu não faço parte da bancada da prefeita. Mas isso não é de se estranhar, vereador, porque eu nunca tive poder. Eu passei 3 mandatos na oposição e apenas 1 ano e 6 meses nessa atual gestão que eu fui frustrada. Mas traga o motivo e diga para a população. Eu não tenho nem interesse em saber, mas Vossa Excelência, como falou, pode querer expor a população. E em termos de benefícios, diga, vereador, também na próxima sessão, quais os benefícios que esta vereadora, ao longo de 16 anos de mandato, teve em seu benefício próprio, pessoal, particular ou familiar. Diga para a população. Vossa Excelência sabe, eu vou repetir, eu tive 3 mandatos na oposição, apenas 1 ano e 6 meses da gestão e estou deixando o poder. Quando fui retirada da base, não fui lá pedir arrego, não, porque muitos achavam que eu iria ficar desesperada e iria, eu nunca nem fui perguntar. Em relação ao vereador duvidar da fidelidade e do trabalho desta vereadora, eu não vou nem lhe responder. Sabe por quê? Porque o povo de Guadalupe sabe, Vossa Excelência pode até não conhecer o meu trabalho, porque não precisa dos votos da vereadora Surama. Graças a Deus, Vossa Excelência tem o apoio da família, da família dos Lima, como se fala, da nossa bancada, né, que eu fiz parte. Mas eu tenho 30 anos de fidelidade ao lado do ex-vereador Domingos Martins. O povo conhece o nosso trabalho. Mas, se hoje não precisa mais do meu trabalho, não tem problema. Eu respeito. Só que a prefeita vem demonstrando, no momento em que exonerou o Domingos, um desespero muito grande, apostando em seus adversários e esquecendo seus verdadeiros aliados. Quando ela parte a contratar, ofertar os melhores carros que tem na prefeitura a adversários seus, que nunca contribuíram para pedir um voto para ela, é porque ela está numa demonstração de desespero, numa demonstração que houve perda, que ela tomou prejuízo. Mas não se preocupe, vereador, que a minha maior preocupação não é achar que eu contribuí ou não com a gestão da prefeita Nedinha ao longo de 1 ano e 6 meses. Se ela achou que o meu trabalho não era válido, eu respeito, mas eu tenho consciência que o meu trabalho que eu tenho que fazer é aqui. Eu tenho que contribuir é com o desenvolvimento da cidade de Guadalupe, é com o compromisso dos eleitores de Guadalupe, esses amigos que eu nunca abandonei, esses amigos que eu nunca desrespeitei, esses amigos que nunca me abandonaram, porque eles conhecem, eles sabem que a eles só dou atenção, carinho, respeito, assistência. Minha casa sempre está de portas abertas. A população de Guadalupe encontra essa vereadora em qualquer lugar, numa caminhada, numa igreja, num velório, numa missa. Isso é comum e é normal eu fazer ao longo da minha jornada. Então, vereador, infelizmente, eu achei que Vossa Excelência foi infeliz em falar dessa forma, em duvidar da minha fidelidade e dizer que, se foi indireta para mim, Vossa Excelência foi infeliz. Que essa vereadora ou algum vereador extorquiu prefeito, deputado, nunca extorqui nenhum prefeito, porque eu nunca tive. Essa aí, que eu vou repetir mais uma vez, durante 1 ano e 6 meses, pergunte a ela quantas vezes fui ao seu gabinete. E fui, conto, 3 a 4 vezes em reunião, e tratar de assunto da Câmara Municipal, fui. Estou concluindo, presidente. Quando o repasse da Câmara caiu de 94 mil para 90, que eu passei 3 meses recebendo quase 95 mil, eu acumulei um débito de quase 13 mil reais. Fui na prefeita, que era minha aliada, cheguei e disse: prefeita, a situação da Câmara está aqui. Pam, tam, tam, tam. Como é que você vai me ajudar? Foi que ela me respondeu? Vereadora, eu não tenho obrigação de resolver problemas de Câmara, não. A prefeitura já tem problema demais. Eu procurei um buraco para entrar e não encontrei. Mas o Jorgiano estava do lado. Nedinha, nós temos que ajudar a comadre. Situação da Câmara não é fácil. Então, vereador, não é verdade o seu comentário. E quem não conhece a minha vida, entre na minha casa, veja o que eu tenho lá dentro, meus móveis. Hoje nenhum carro para andar eu tenho. Vendi para pagar a conta. Não tenho medo de dizer nem vergonha. Prefiro andar de pé, mas não ter cobrador na minha porta. E eu ouvi um vereador aqui dizer, ao longo de 30 anos que eu tenho de fidelidade, dentro de um grupo, querer duvidar e me questionar por que que a prefeita não me quis. Talvez eu não tenha contribuído com ela, trabalhando a cada ano. Quando ela perdia as eleições, era quem ficava aqui dando assistência. O povo de Guadalupe, ela indo para Teresina, para o Bem Bom, que é família rica, que ela é mesmo. E quem é que ficava aqui? Era eu, vereador. Bote a sua cabeça no travesseiro e veja o seu comportamento em querer duvidar do trabalho, da fidelidade desta vereadora. Eu tenho minha consciência tranquila. Nunca extorqui nem prefeito, nem vereador, nem deputado e nenhuma liderança política. Eu afirmo, mas já recebi vantagens. Sim, para quê? Para não votar nessa pessoa bem aqui. E foi um dos motivos, vereador, já finalizando, que eu quero lhe dizer, talvez o motivo que eu acho que eu fui tirada do grupo porque votei no aliado dela, do partido dela, o vereador Tarly Santos. Boa noite, até a próxima semana.
Peço que o plenário não se manifeste. Senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, aqui agradecer a presença de todos. Em nome dos ex-vereadores Carlos da Diva, Elísio Mozinho, meu cordial boa noite. Quero, em poucas palavras, só dizer aqui para os servidores públicos que vamos fazer valer seus direitos, vamos estar à disposição 24 horas aqui ou nas nossas casas para ir aonde quer que seja para fazer valer o direito de todos vocês. Sabemos todos o que todos passam, dificuldades do dia a dia, e precisa receber o que vocês têm de direito. Por isso, conte com essa casa, conte com esses vereadores, que eu tenho certeza que nenhum vereador aqui vai se virar as costas para todos vocês, sempre vão estar de pé e firme com todos vocês. Quero também deixar registrado ao presidente da Associação dos Pequenos Produtores, o professor Sidney Chagas, que vamos fazer um requerimento pedindo a execução desse serviço na localidade Inhuma, né, e Rodeador, e dizer que conte também com a gente, professor. Estamos aqui para cobrar, porque são vocês que colocam nós aqui. Então, temos que fazer valer o direito de todos vocês. Quero aqui encerrar essa sessão e desejar a todos vocês que voltem às suas casas com a companhia do nosso Pai Todo-Poderoso Jesus Cristo. E venham outras vezes à nossa casa, porque é muito bom ver essa casa lotada assim de gente, com esse público maravilhoso. Muito obrigado e boa noite.